Estamos nesta semana analisando a lei dos agrotóxicos, uma lei que é de 1989, e estamos tentando apresentar prós e contras, duas posições distintas, para que você forme sua opinião sobre este tema, que passou em comissão na Câmara, mas precisa de aprovação em plenário no Congresso. E eu converso sobre o assunto com José Otávio Machado Menten, que é engenheiro agrônomo, mestre em fitopatologia, professor da Esalq USP, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, presidente do Conselho Científico Agrosustentável. Ele é representante da USP na Comissão de Educação Sanitária em Defesa Agropecuária no estado de São Paulo. Professor Menten, bom dia.
Bom dia, um prazer falar com vocês.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação e vamos tentando dar todos os subsídios para que as pessoas formem sua opinião sobre essa lei, que foi muito criticada não só aqui no Brasil por diversos setores, também defendida por outros setores, sem dúvida alguma, e que também teve até um documento da Organização Mundial da Saúde se dizendo preocupada em relação à saúde da população. Bom, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre se essas mudanças, elas podem trazer benefícios e para quem.
Essa nova lei que propõe o nome, na sua versão final, propõe o nome de pesticidas, ela é positiva. E é positiva porque atende uma reivindicação dos produtores rurais do Brasil, que estão em grande desvantagem em relação aos outros países, principalmente devido à morosidade do registro de produtos novos. Produtos novos, de maneira geral, eles são melhores, tanto do ponto de vista agronômico, como toxicológico e ambiental.
Essa é uma das mudanças. Sobre essa questão do registro dos pareceres técnicos para registros, eu gostaria que o senhor comentasse isso também. Como é que funciona hoje? Olha, e se a flexibilização hoje pode trazer alguma dúvida, alguma preocupação?
Hoje funciona de maneira integrada dos três órgãos. Os estudos agronômicos vão para o Ministério da Agricultura, os toxicológicos vão para a Anvisa, que é do Ministério da Saúde, e os ambientais vão para o IBAMA, que é do Ministério do Meio Ambiente. A nova proposta mantém a atuação dos três órgãos. O que há de modificações relacionadas ao registro é que vai se estimular a análise de risco, que é melhor do que a análise feita atualmente, está mais relacionada à proteção da saúde, que hoje se faz uma análise do perigo, e também traz como grande vantagem a harmonização entre esses três órgãos. Os processos, eles estarão sendo entregues de forma eletrônica, e os estudos serão feitos pelos três órgãos. O que vai acontecer de novidade é que as prioridades serão propostas pelo Ministério da Agricultura, que é o órgão que pode eleger quais são os produtos que mereçam uma atenção mais rápida devido à sua maior utilização nas pragas que estejam causando maiores preocupações, e que não podemos demorar esse período de 8 a 10 anos para que um produto já pronto esteja disponibilizado para os nossos agricultores.
E as avaliações feitas pelas próprias empresas que vendem estes produtos, que peso isso passa a ter em relação às avaliações dos outros órgãos de governo?
Isso não vai mudar. O processo, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, as empresas, elas são obrigadas a entregar todos os estudos exigidos pela legislação. E esses estudos, via de regra, são contratados ou desenvolvidos em laboratórios, em instituições credenciadas que seguem protocolos internacionais desenvolvidos por pesquisadores, cientistas de alto nível, e compete aos órgãos que fazem a análise, Anvisa, IBAMA e MAPA, apenas verificar se os estudos são suficientes, se atendem à legislação, e em sendo aprovado pelos três órgãos, é que o produto recebe o registro e aí sim ele pode passar a ser utilizado, comercializado aqui no Brasil.
Mas entra a figura do registro provisório nessa modificação, nessa nova lei. Isso pode colocar a população em risco?
Olha, eu entendo que não existe esse risco. O critério que foi definido é que Se o procedimento, os estudos de registro ultrapassarem os 2 anos, esse produto já estiver aprovado por um dos países da OCDE, que são países que têm uma legislação semelhante à nossa e que são países altamente exigentes em termos da qualidade dos produtos fitossanitários utilizados, é que eles poderão ser utilizados no Brasil. Entendo que isso daí não deve ser uma regra, deve ser uma exceção, no caso em que, por algum motivo, houve uma demora excessiva nas análises, mas eu entendo que nós devemos, sim, lutar para que os órgãos de meio ambiente e de saúde, eles tenham uma estrutura adequada para que possam realizar as análises com maior agilidade.
Professor Mente, aqui é muito importante nós apresentarmos argumentos científicos. Eu acho que essa, a gente conversa diretamente com as fontes, com vocês que estudam, pesquisam. É importante que a gente dê embasamento científico, né, para que a população se tranquilize, porque fica uma guerra de opiniões e aqui a gente está buscando argumentos diretamente ligadas a estudos, para entender se isso causa ou não causa risco às pessoas e ao meio ambiente. Então, o fato de se desenvolver muita pesquisa e as próprias empresas que atuam no setor desenvolvem, investem muito nisso, desenvolver pesquisas buscando fitossanitários, agrotóxicos, o que se queira, pesticidas, o que se queira dar nome a isso, né? Tem se desenvolvido muita pesquisa nesse sentido? Quanto? E é na busca de produtos que tenham, porque algum risco tem, menos riscos para a população hoje e mais. Isto comprova, então, que nós temos, estão sendo utilizados hoje na produção, na agricultura, produtos que podem causar risco. Eu gostaria que o senhor falasse dessas duas coisas, dos produtos atuais e do que se está pesquisando e buscando com maior eficiência de produto.
Existem estudos muito claros mostrando que, ao longo do tempo, os produtos têm sido cada vez melhores. Se a gente tomar diversos indicadores, como, por exemplo, a LD50 ou a dose utilizada, e compararmos produtos que foram lançados aqui no Brasil nas décadas, desde as décadas de 60 até agora, os mais recentes são melhores. Isso é evidente. E um outro ponto também é que cada vez mais são exigidos mais estudos ambientais e toxicológicos para que esses produtos venham a ser registrados. Caso exista, em qualquer momento, alguma evidência científica de que algum desses produtos em uso no Brasil tenham algum risco não aceitável, os órgãos envolvidos, tanto o da agricultura, como do ambiente, como da saúde, eles podem fazer uma reavaliação e, ao se constatar que esse risco é inaceitável, o registro é cassado, ele não pode mais ser utilizado. Nós já temos, ao longo da história, vários produtos, como, por exemplo, os mercuriais, os clorados, que já foram usados no passado e não são usados mais. E nós temos ainda alguns produtos que estão sob reavaliação e, se um dos órgãos constatar algum problema, esse registro deixará de ser dado à empresa e esse produto não vai poder mais ser utilizado. Então, esses produtos utilizados na agricultura são um dos químicos mais estudados, o conteúdo de estudos e a qualidade desses estudos é muito grande, e o setor também investe cerca de 10 a 12% do seu valor de venda em pesquisa e desenvolvimento de produtos. Para um novo produto ser desenvolvido, leva-se de 10 a 12 anos de estudos dentro da empresa, e isso a um custo de 250 a 300 milhões de dólares, o que significa um grande investimento e um cuidado muito grande que é feito. Além disso, não existem evidências científicas claras que o uso desses produtos, conforme a orientação, as boas práticas agrícolas, venha causando algum problema significativo, tanto do aspecto toxicológico como do aspecto ambiental aqui no Brasil.
Isso nós temos grandes diferenças em produções menores e grandes produções, né? Essas pequenas produções, elas acabam utilizando produtos que são mais baratos e isso não passa por fiscalização. O que eu quero dizer é o seguinte, tem hoje produto sendo vendido com utilização de agrotóxico de forma incorreta, né, que não foi aprovado, mas isso não é fiscalizado, portanto isso coloca em risco a população, professor Merten?
Bom, a fiscalização no setor é muito forte. Então existe...
Mesmo nas pequenas produções?
Mesmo na pequena produção, só que nós temos milhares de produtores. Então, além da fiscalização, é muito importante a assistência técnica, a orientação, a boa formação desses produtores rurais. O que existe é um problema na legislação que também pode ser corrigido por essa nova lei, que é a falta de registro para culturas de menor importância econômica, as chamadas culturas com suporte fitossanitário insuficiente ou monocrops. Porque na legislação atual, o produto ele só pode ser utilizado quando registrado para cada cultura. Para as grandes culturas, como por exemplo soja, milho, etc., nós temos um grande número de produtos registrados. Para as culturas de menor importância econômica, que também estão sujeitas às pragas, como, por exemplo, a acerola, a salsinha, a cebolinha, o número de produtos registrados é muito pequeno. Isso, e essas culturas estão sujeitas a pragas. Quando o agricultor enfrenta o problema, não tem uma outra alternativa que não seja a utilização de fitossanitários, tanto químicos como biológicos, para fazer o manejo dessa praga, ele utiliza um produto que é registrado para outra cultura, mas que é eficiente contra essa praga. E isso leva a uma inconformidade. É um aspecto porque o produto não está autorizado para essa cultura. Então, esse é um problema que deve ser também solucionado com essa nova legislação, porque ele permite a extensão de uso e dessa forma, legaliza... coloca no mesmo patamar, com as mesmas tecnologias, os produtores, os agricultores que produzem essas culturas de menor importância econômica com aqueles das grandes culturas que têm um grande número de alternativas para controlar as pragas que causam a redução na produtividade.
Ainda me fica a dúvida se está incorreto o uso daquele produto ou a forma como ele é utilizado. Então, são duas coisas diferentes. Quer dizer, a proibição completa do produto ser utilizada ou, né, que não tem ainda a avaliação total e autorização completa dos órgãos aqui no Brasil, ou se, às vezes, se comete o erro na utilização do fitossanitário, do agrotóxico.
Não, nesse caso, todos os produtos, eles só são comercializados com uma receita agronômica.
Então a gente não tem produto no Brasil proibido, que é, por exemplo, foi banido lá fora?
Não, o que acontece com uma certa frequência, e se confunde um pouco isso,
sim,
é que existem alguns produtos que não têm registro em alguns países, não por problemas agronômicos, ambientais ou toxicológicos. É porque não existe a cultura ou não existe a praga que tem aqui no Brasil. Nos países tropicais, onde tem um clima tropical, o número de pragas e a frequência de pragas é muito maior. Então, existem, nem todo produto que é necessário utilizar numa lavoura aqui no Brasil, ele é necessário utilizar numa lavoura de um país de um clima temperado. Então, e por isso que existem produtos que estão registrados no Brasil e não estão registrados em outros países.
Bom, professor, para a gente concluir, o senhor acredita que as mudanças nessa lei podem trazer produtos mais modernos? E mais uma vez, eu acho que aqui a questão é que evitam o risco para a saúde da população e para o meio ambiente, hoje nós corremos ou não corremos riscos e se com esses novos produtos a situação fica mais normalizada? É isso só que eu quero entender. Porque assim, tudo parece estar resumido ao tempo de registro dos produtos. A avaliação, isso demora demais. Então precisaríamos ter um processo mais rápido. Mas imagino que um processo que possa ser mais rápido, mas que não coloque em risco, obviamente, a saúde da população. Não faria nenhum sentido isso, né?
Exatamente, Alexandre. O que se espera dessa legislação e o que consta no texto é que o rigor da análise continua a mesma. Só vai ser registrado aqui no Brasil produtos que não tenham nenhum tipo de risco que não seja aceitável. Então, se tiver esse problema, ele não vai ser registrado. O rigor deve continuar o mesmo, com a participação das análises toxicológicas e ambientais, além das agronômicas. O que se introduz é um conceito melhor, que é o da análise de risco e não da análise de perigo, que é o que vem prevalecendo aqui no Brasil.
E qual é a diferença entre a análise de risco e a outra?
E a outra, o perigo, você se caracteriza apenas as características inerentes ao produto. Vamos dar um exemplo simples, mas talvez o mais evidente. O Botox é um dos produtos que, quanto à sua toxicidade aguda, é um dos produtos mais tóxicos que existe na área de químicos. Mas é um produto que, quando bem aplicado na saúde humana, ele não causa problemas. Está sendo muito utilizado hoje na estética. A mesma coisa acontece com qualquer outro produto químico. O risco leva em consideração as características do produto e a exposição das pessoas ou do ambiente a esse produto. O que a gente deve analisar é que um produto, ele tem que ser usado, um produto fitossanitário ou pesticida, ele tem que ser utilizado de acordo com as boas práticas agronômicas, só utilizado quando as outras medidas de manejo de pragas, quando a gente fala manejo integrado de pragas, não foi suficiente, e respeitar período de carência, dose, etc. E isso, em geral, acontece aqui no Brasil. Tanto que os produtos, os alimentos que são produzidos aqui no Brasil têm atendido à necessidade da nossa população, em termos de quantidade e qualidade, e, inclusive, é um dos mais procurados pelo mundo inteiro. O que demonstra que as técnicas que são utilizadas aqui no Brasil são satisfatórias. É lógico que temos sempre que investir em melhorias, em aprimoramento, investindo na assistência técnica, na extensão rural, na fiscalização, mas isso é um conjunto de ações que vão proporcionar a sustentabilidade e a qualidade e a manutenção da liderança do agro brasileiro perante, que é visto pelo mundo inteiro hoje como o grande celeiro do mundo em termos de produção de alimentos no futuro.
E uma pergunta que fiz também ao professor ontem na entrevista sobre o mesmo tema. Dá para fazer agricultura numa escala importante, em grande escala, sem fitossanitário, sem pesticida?
Atualmente não. Atualmente, se nós deixássemos de utilizar defensivos agrícolas hoje aqui no Brasil, nós devemos, estima-se que haveria uma redução de 50% na produção, porque as pragas agrícolas, elas causam danos estimados hoje, ainda hoje, com todas as medidas que nós utilizamos, 40% do potencial de produtividade de uma lavoura ainda não é alcançado pela ação das pragas. E se nós deixássemos de utilizar os produtos fitossanitários, que é uma das opções de manejo, nós deveríamos ter uma redução de 50% na produtividade. E isso realmente causaria um caos. Isso não significa que nós não possamos, ao longo do tempo, avançar em outras medidas. O que vem acontecendo muito aqui no Brasil é o aumento da utilização dos produtos fitossanitários biológicos. E isso é mais uma contribuição, mais uma demonstração de que o setor de defesa de plantas está sempre em busca das melhores opções. Sejam elas químicas, desde que de boa qualidade, sejam elas biológicas também, que sejam de boa qualidade.
Ok, eu conversei com o professor José Otávio Machado Menta, engenheiro agrônomo, mestre em fitopatologia, professor da Exalc, presidente do Conselho Científico Agrosustentável, representante da Universidade de São Paulo na Comissão de Educação Sanitária em Defesa Agropecuária no Estado de São Paulo. Obrigado por sua contribuição, professor.
Muito obrigado, sempre às ordens.